Está no ar. O Jornal do Senado.
Marta Suplicy avalia que inclusão do feminicídio no Código Penal pode reduzir mortes violentas de mulheres.
Segue para a sanção um projeto que obriga concessionárias a informar débitos que recaem sobre veículo.
Excesso de chuvas no Acre preocupa Sérgio Petecão.
E estiagem já afeta a agricultura em Pernambuco, alerta Fernando Bezerra Coelho.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O projeto que inclui no Código Penal o crime de feminicídio, que é o homicídio praticado contra mulheres e o classifica como crime hediondo, foi aprovado pela Câmara dos Deputados e segue para a sanção presidencial.
A proposta teve origem na CPI mista da violência contra a mulher e prevê que matar por razões de gênero passa a ser agravante em casos de homicídio. A reportagem é de Ana Beatriz Santos.
O feminicídio é caracterizado pelo assassinato de mulheres por razões de gênero ou em decorrência de violência doméstica e familiar. O projeto classifica o feminicídio como uma das formas de homicídio qualificado e prevê o aumento da pena em um terço se o crime acontecer durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto, se for contra adolescente menor de 14 anos ou adulto acima de 60 anos ou ainda pessoa com deficiência. Também se o assassinato for cometido na presença de descendente ou ascendente da vítima. A pena pode variar de 12 a 30 anos de reclusão. A senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, elogiou o gesto da Câmara dos Deputados em aprovar a matéria na semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher.
Nós sabemos que a diminuição de homicídios não depende só disso, mas é um gesto concreto e, ao mesmo tempo, simbólico da preocupação do Parlamento e de todas as pessoas que se preocupam com a condição de violência que hoje se vive.
Segundo dados apresentados na CPI mista da violência contra a mulher, 43.700 mulheres foram assassinadas no período de 2000 a 2010 no Brasil. Mais de 40% dessas vítimas foi assassinada dentro de suas casas por pessoas conhecidas, a maioria das vezes companheiros ou ex-companheiros.
E o Senado criou hoje a Comissão Parlamentar de Inquérito para identificar as causas das mortes violentas de jovens no Brasil, especialmente os negros, e propor medidas para mudar esse cenário.
Plenário. O Senado aprovou hoje à tarde o projeto que obriga as concessionárias a informar ao consumidor sobre os impostos que incidem na compra do carro.
A iniciativa vai dificultar que os consumidores sejam enganados no momento de aquisição do veículo. Outros detalhes com a repórter Marcela Cunha.
As concessionárias também deverão comunicar se o carro ou a motocicleta está em situação regular, ou seja, se existem multas que não foram pagas, taxas de seguro obrigatório, débito de impostos, alienação fiduciária e tudo aquilo que impeça a livre circulação do veículo. Elas também deverão advertir sobre eventuais restrições nos órgãos de trânsito, de polícia, da Receita Federal ou da Fazenda. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, aposta que com a iniciativa o processo será mais transparente.
Ele está sabendo exatamente o que ele está pagando. Se o IPVA foi pago, não foi pago, tem seguro, não tem seguro, é uma garantia a mais, por isso que ninguém perde, só perde o ladrão, né? O malandro picareta. Quem é sério sabe que esse projeto tem a intenção de defender o consumidor.
Quem descumprir a regra será multado e quem vender um carro furtado terá que restituir o comprador do valor total pago pelo automóvel. O projeto segue para a sanção presidencial.
Ao destacar que Eu Vim para Servir é o tema da campanha da fraternidade deste ano, o senador Teumário Mota, do PDT de Roraima, fez uma reflexão sobre o servir e a política.
Ele explicou que os políticos podem bem servir a sociedade quando não enveredam pelo caminho da corrupção, quando aprovam leis que ajudam a melhorar a vida dos brasileiros e quando trabalham por melhores escolas, transporte público e hospitais.
Vocábulos político e servir não são sinônimos, mas são intrínsecos. Existe uma ligação entre eles. Político que não serve, não serve para ser político. Sociedade, espero, sem nenhuma dúvida, um político servindo à nação e ao nosso povo e não envolvido em corrupção.
O senador Sérgio Petecão, do PSD, pede que seja criada uma rede de solidariedade no país em apoio aos acreanos atingidos pela maior cheia na história do estado.
Ele fez o apelo durante a abertura dos trabalhos da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Segundo o senador, mais de 7 mil pessoas estão desabrigadas em Rio Branco, capital do estado, e onde vive metade da população do Acre.
O governo federal tem feito um esforço no sentido de ajudar, mas a situação é de calamidade. Eu lembro que o estado de Santa Catarina aconteceu uma situação mais ou menos parecida e o Brasil todo se mobilizou. Fica aqui meu apelo, meu pedido aos empresários, aos parlamentares que têm amigos empresários. Essa comissão é uma comissão muito forte. Aqueles que possam ajudar, porque está faltando tudo.
Enquanto no Acre o problema é a chuva, em Pernambuco o que assola a população de muitos municípios é a estiagem, segundo alertou o senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB.
E o que é pior, acrescentou ele, é que as previsões não são nada animadoras. A situação dos reservatórios é crítica e as usinas das regiões afetadas pela estiagem estão operando muito abaixo da capacidade instalada e com elevados custos de produção.
Fernando Bezerra Coelho disse que a estiagem afeta a agricultura, que tem na água seu principal insumo. Em Pernambuco, a seca já dizimou mais de 200 mil animais e reduziu a produção de leite em 70%.
A única conclusão a que podemos chegar é de que estamos enfrentando um momento realmente grave, que precisa ser discutido e enfrentado com serenidade, coragem e, sobretudo, com visão de futuro. Não podemos admitir que problemas como estes voltem a acontecer num território onde há tantas chuvas, tantos mananciais e tantos lençóis freáticos.
O senador Ataídes Oliveira, do PSDB de Tocantins, lamentou a decisão do governo de excluir 5 milhões de famílias do grupo de consumidores beneficiários da tarifa social, que pagavam preços mais baixos na conta de luz.
A notícia foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo e, segundo o senador, a decisão vem no momento de crise econômica gerada por culpa do governo.
E, mais uma vez, quem vai pagar a conta é o povo, especialmente os mais pobres, acrescentou Ataídes Oliveira.
Várias famílias de baixa renda compraram fogão, micro-ondas e vários outros equipamentos elétricos para atender às suas necessidades básicas, com a promessa do governo de que a energia continuaria baixa. Na maioria dos casos, esses utensílios do lar foram adquiridos em 24 meses, médio e longo prazo, para caber dentro do seu orçamento doméstico. E agora, de uma hora para outra, o governo resolve excluir essas famílias do desconto na luz. O povo não aguenta mais, está no limite.
O senador Hélio José, do PSD, garantiu que vai destinar parte da emenda parlamentar a que tem direito para investimentos na eficiência energética das escolas e postos de saúde do Distrito Federal.
A ideia, explicou o senador, é dar ênfase a equipamentos movidos à energia solar para tornar os hospitais autossuficientes em eletricidade e trocar equipamentos antigos nas escolas para reduzir o consumo de energia e estimular a educação ambiental.
Ele alertou que o ciclo de fartura de eletricidade no Brasil acabou e o preço da energia se tornará um ônus cada vez maior para o orçamento público.
O desembolso de recursos do Estado em geração mais barata de energia de eletricidade tornará as unidades de ensino imunes ao aumento deste insumo, preservando assim os recursos para as atividades pedagógicas.
E Macapá, capital do Amapá, agora está interligada ao Sistema Nacional de Energia depois da inauguração de um ramal do Linhão do Tucuruí até a cidade, disse o senador João Capiberibe, do PSB.
Ele lembrou que tudo começou em 2008 com o edital de lançamento e destacou que a obra é importante não só para o desenvolvimento do Estado, como também do país.
Esse é um projeto de grande envergadura. Esse linhão é algo fantástico da engenharia. O projeto da interligação faz parte do programa de expansão de transmissão PET de 2008 a 2012, desenvolvido com o objetivo de levantar as obras necessárias à expansão da rede básica. O linhão integra o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, do governo federal.
Jornal do Senado. Apresentação: Renato Coelho e Marluce Ribeiro. Áudio: Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.